Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ouvintes da Prova Oral, sejam bem-vindos a mais uma edição onde, como já vem sendo tradição em relação a alguns eventos, cá estamos nós, de novo no Talkfest, o festival que fala abertamente sobre festivais que se realizam não só em Portugal, mas também em Espanha. Na verdade, hoje vamos ter muitos oradores, muitas pessoas ligadas à indústria musical. Por exemplo, já estou aqui a ver a Marta Rene ou o Paulo Furtado, que acabaram de chegar. Deve ser a primeira vez que se levantam tão cedo. Mas também... Paulo Furtado a olhar para mim com ar desconfiado. Espera aí, vamos. Mas também Francisco Cipriano, uma pessoa que já esteve na Prova Oral para falar sobre fundos. E hoje, o teu negócio são fundos, não é? Francisco, vens falar de novo de fundos adaptados à indústria musical, é isso?
Sim, venho falar de fundos mais adaptados aos festivais. Ou seja, existe um conjunto de oportunidades, não só nacionais, mas também europeias, que permitem os festivais concorrerem para apoio. Então é disso que eu venho falar.
Lá vais-tu falar da Europa Criativa, aquele programa que é a grande vedeta dos fundos, não é?
Exatamente, e vou trazer um ou dois exemplos para provar que é absolutamente possível concorrer.
Dá-me lá os dois exemplos já. Tipo, as pessoas quando ouvirem isto, já os disseste.
Ah, ok. Então, um dos exemplos tem justamente a ver com programação nacional, que é foi um festival que foi feito na área de Lisboa, que é o MIL, e que foi feito em conjunto com vários municípios, e portanto é uma referência que vou sugerir. Outro exemplo que eu vou sugerir é o Eurosonic, que é um festival grandioso e que tem financiamento europeu e que, enfim, acho que é uma boa maneira das pessoas perceberem o quanto podem aproveitar os fundos.
Outro dia estava justamente a falar da tua entrevista a algumas pessoas, até porque a tua entrevista foi bastante impactante, sobretudo para o setor criativo e cultural, e eu dizia que até numa estação como esta, a Antena 3, nós, enquanto estação da Antena 3, tudo bem, que somos serviço público, mas podemos concorrer a alguns programas.
Podem, porque os programas e os projetos têm sempre uma componente de informação e divulgação muito forte. Sendo a Antena 3 um meio de comunicação oficial e poderosíssimo, podem concorrer enquanto parceiro de comunicação.
Adorei o termo poderosíssimo, é? Mas sabes, outro dia até fui mais longe, que é, repare-se, hoje em dia há uma proliferação, a meu ver, interessante de podcasts. Porquê? Porque é um meio fácil, no fundo não existe muitos meios de produção, não é? Um gravador, dois microfones, e depois exige a criatividade e um esquema que possa ser de comunicação que possa ser eficiente. Por exemplo, um podcast, será que pode concorrer a um programa desses, a um fundo?
O podcast por si só, não. O podcast inserido numa estratégia de comunicação, que não se esgote no podcast, sim.
Estão a ver, ouvintes? É isto. Se querem saber mais sobre fundos, pesquisem para o Francisco Cipriano. Ele tem justamente um podcast. O teu podcast devia ser financiado.
E, na verdade, é financiado, mas é por uma entidade nacional que me ajuda a pôr o podcast no ar, que é a Fundação GDA.
Ah, ok. Tens aí o apoio da Fundação GDA. Pois é, ótimo. Bem, se tu tinhas um podcast e não tinhas fundos, bom, ia ser bastante grave. Olha, obrigado. Houve aqui um corte de energia e isso deve-se a Paulo Furtado, sempre o culpado.
Exatamente.
Por este tipo de sabotagens, Paulo.
É, porque normalmente eu absorvo a energia de... Olha, queres que eu acompanhe aqui outra vez?
Não, deixa estar. Estás bem assim quieto.
É isso.
Olha, sei que vais falar sobre direitos de autor. Não te sabia entendido sobre isso.
Não me sabias entendido?
Não sabia, não.
Sou bastante entendido. Até,
não sabia.
Até digo mais, acho que qualquer músico ou qualquer artista deveria ser muito entendido em direitos de autor.
Por exemplo, na verdade, a Sociedade Portuguesa de Autores é olhada com muita desconfiança por parte da grande maioria dos artistas. Porquê?
Eu não te sei dizer, mas posso dizer que sou do Conselho Fiscal, portanto podem ter toda a certeza que...
Não pões a mão ao bolso, não é?
Que as contas estão a ser perfeitamente fiscalizadas.
Bem, Paulo Furtado, não sabia, isto é uma grande revelação.
Desculpa, acho que há uma grande... Acho que há uma explicação muito clara para isso, não é? Vem de casos que foram públicos com uma administração anterior da SPA, que foi há mais de 15 anos, creio eu, e houve uma série de casos que vieram a público, de uma série de roubos, que era um roubo familiar, digamos assim, parece-me, e eu acho que isso, de certa forma... Veio, por um lado, trazer alguma desconfiança perante a SPA, por outro, eu acho que as pessoas depois também não fazem ideia do que é a SPA, do que é os direitos de autor, das vantagens, dos direitos que têm, dos deveres que também têm perante a sua obra e das enormes vantagens que têm em pertencer à SPA. Eu acho que isso... Há muita gente que olha ainda com muita desconfiança, que também tem a ver com muita ignorância do que é que as coisas são.
Ora, o que é que podes revelar sobre direitos de autor? Eu não percebo absolutamente nada, sobretudo neste domínio da música.
Olha, de uma maneira muito simples, os direitos de autor, sabes quando está muito frio no inverno? Está muito, muito, muito frio no inverno e tu não consegues ir...
Trabalhar.
Trabalhar ou não consegues ir apanhar legumes ou alguma coisa. Os direitos de autor são uma mantinha que tu podes puxar para cima no inverno.
Uma boa analogia, gostei.
É.
Uma mantinha que podes puxar
no... Uma mantinha quentinha que tu podes puxar no inverno, estás na cama cheia de frio e a mantinha que tu puxas para cima são os direitos de autor.
O que pode acontecer muitas vezes é as pessoas nem sequer saberem que têm direito a esses direitos de autor. Isso acontece muito.
Pronto, as pessoas confundem muito, por exemplo, direitos conexos com direitos de autor. Eu, muitas vezes muitos artistas ou muitos intérpretes, ou às vezes até... No outro dia foi até um dançarino que me ligou a perguntar se devia inscrever na SPA e eu estava-lhe a dizer, não, tu és dançarino, tens de te inscrever na GDA. Se fosses coreógrafo, podias te inscrever na GDA e na SPA. E tem muito a ver com direitos de interpretação e o registro desses direitos de interpretação, que tem a ver com os direitos conexos, e os direitos de autor têm a ver com a autoria, ou seja, têm a ver quando tu escreves canções, quando tu escreves poemas, quando tu teres seres um autor. No fundo, isso, tu és um autor, e se não estás inscrito numa sociedade de autores, no fundo não tens nada que te proteja, nem estás a valorizar a tua arte e a tua autoria. No fundo, é tão simples quanto isso.
Eu estou conquistado com este discurso de Paulo Furtado.
Podes te inscrever, não? Tu estás inscrito na
SPA? Claro que estou inscrito na SPA.
E o que é que achas?
Acho muito bem.
Pronto, então.
Então é isso. O Marta Rente também está inscrita, calculo.
Claro.
Parece que estamos aqui a fazer publicidade da SPA. De repente surgiu o tema. Vens falar também sobre direitos de autor.
Em janeiro, ficas contente?
De
distribuição?
Ainda não sei. E repara, eu não sou músico, não é?
Mas és autor.
Sou autor, claro.
Pronto.
É nessa qualidade que ali estou.
A SPA não serve só para os músicos, serve para os autores.
Olha, então, mas, e tu vens falar também de direitos de autor?
Sim.
O que é que vais dizer? Já pensaste?
Não. Eu tenho a minha opinião em relação que vai muito de encontro ao que o Paulo acabou de dizer agora. Aliás, vai totalmente de encontro a tudo que o Paulo acabou de dizer agora. Sobre os direitos, sobre as nossas regalias, sobre os nossos privilégios, que nós devemos saber, e basicamente vou dar a minha opinião sobre o que é um debate. Portanto...
Desculpa de interromper.
Muito bem, Paulo.
Mas o debate é bastante mais alargado que isso. O debate hoje em dia, creio eu, é mais sobre até a inteligência artificial, o modo como a inteligência artificial de muitas maneiras está a tomar o lugar dos músicos, quer no Spotify, quer em muitos outros modelos. E,
isso é uma grande questão, de
forma,
de facto.
É uma grande questão.
Como é que achas que isso... O que é que achas que vai acontecer? Bem, agora toda a gente pode vaticinar várias coisas, ainda ninguém sabe em absoluto como será a realidade daqui a uns tempos. Mas isso, se calhar, já está a acontecer.
Eu lembro-me de uma conferência também, pai, há 20 anos atrás, que foi feita na Faculdade de Letras do Porto, com alguns músicos, quando a internet começou a ser um espaço em que toda a gente começou a usufruir em sua casa. E havia exatamente a mesma pergunta, ou seja, o que é que a internet vai fazer quanto aos direitos de autor, como é que vão ser legislados e tudo. E claro que algumas pessoas mais velhas estavam muito contra, tipo, temos que parar isto da internet. E a minha opinião é exatamente a mesma que era há 20 anos atrás. Nós não podemos parar a inteligência artificial como não podíamos parar a internet. Portanto, só temos é que arranjar maneiras de legislar para que seja justo, para que não sejamos roubados nos nossos direitos. Mas acho que não é uma coisa que ninguém possa parar. Vai acontecer e vai. Já está a acontecer.
Deve haver várias questões, não é? Eu só agora é que estou a pensar nisso, mas a inteligência artificial vai produzir ela própria a música. Então quem é que vai? Vai alguém pagar os direitos de autor dessa música?
E tu escusas estar assim todo descansado como se isto fosse só connosco, porque também vai haver uma inteligência artificial pronto, tu vais falar e vai dizer assim: olha, agora faz uma entrevista ali ao Tiger Man e à Marta Ren, como se fosse o Alvin.
Pois
e a inteligência artificial, sabes o que é que vai fazer?
Vai fazer igual.
Vai fazer igual, mas não vai chegar aqui com as pilhas em baixo.
Pois é.
Estás despedido, talvez.
Já viram isso?
Rias, isto vai acontecer. Pode ser 5 ou 10 anos.
Isto pode ser. Obrigado. Um abraço solidário de Paulo Furtado. No fundo, vai ensinar que a minha própria atividade vai acabar. É muito triste.
Neste momento, vais ao Al e podes perguntar: quero fazer uma entrevista como o Fernando Alvim faria? E ele dá-te uma entrevista, vai buscar os teus dados e faz com o teu tipo de humor, com as palavras que tu usas.
Outro dia alguém fez isso, colocou o argumento de um episódio do Seinfeld e disse: agora escreve um episódio com a linguagem do Seinfeld. E ele escreveu com piadas e tudo.
Sim, é isso.
Então, qual acredito? Também vai. Ele vai dizer: escrevam. E agora vais cantar como a Marta Ren. Escreve.
Não, cantar não. Vais escrever letras. Eu já fiz esse teste. Escreve uma letra como se fosse a Marta Ren.
E ele?
Era um bocado merdosa, mas tinha lá uns pontos em comum.
Sim. É assustador. Já fizeste.
Aquela que eu acho que é o truque para retardar isto um bocado é mudares muito, é confundir a inteligência artificial.
Estás a fazer isso. Mudaste de voz, tipo, que é para ele não te apanhar.
Mudas registro, agora, tipo,
personalidade, assim, que é ele não te apanha,
pensado, não. Pronto.
Vai ser ideia.
Ele vai ficar super confuso, vai levar um bocadinho mais, pelo menos. Vou ter um bocadinho de emprego até um bocadinho mais tarde.
Não, mas ele é esperto, vai dizer assim: ah, ele muda muitas vezes de personalidade, vou imitá-lo. Então ele também muda muito, apanhar, muitas vezes de personalidade. Assim, não tens hipótese. Ele vai te apanhar sempre.
Achas?
Acho.
Sempre vai, é capaz de demorar um bocadinho mais.
O que é que tu já fizeste com... O que é que já testaste? Já testaste alguma coisa contigo, por exemplo, da mesma forma que fez a Marta Ren? Sei lá, letras?
Não.
Não tens curiosidade?
Não.
Sabes o que é que diz no meu? Eu estava para te mandar, mas depois esqueci-me. Eu escrevi: que colaborações é que a Marta Ren tem? E diz que tem uma colaboração num disco teu com o tema de Cash. The cash.
Isto é verdade.
Hã? Bring the cash. Estou a perceber.
Se calhar vamos lá perguntar qual é que é a letra da colaboração de Marta Reino com o Paulo Furtado. The Cash, ele dá-nos a letra, está feita.
E fazemos.
Yeah, olha lá.
E depois ripamos a inteligência artificial, registamos como se fosse nosso. Esta vantagem para já, como isto não está. Era como a internet no início, que não havia leis de nada e não sei o quê, agora já há algumas. Portanto, a gente pode ripar, agora aproveitamos a inteligência artificial, sacamos tudo agora, registamos tudo na SPA e depois ela, quando for para registar,
já não dá.
Já se fodeu.
Obrigado, Marta Ren e Paulo Furtado. Aqui, já estamos com o Ricardo. Olá, Ricardo.
Tudo bem? Bom dia.
Ricardo, bom dia. Tu és organizador, obviamente, de muitos festivais, entre os quais o Rock in Rio. De que forma é que o Rock in Rio veio mudar o paradigma dos festivais em Portugal? Qual foi a mais-valia que o Rock in Rio, no teu entender, veio trazer?
Bem, és muito grande.
És suspeito, não é? Estás exatamente envolvido nesta altura, mas diz-me lá, sem falsos pretenciosismos, de que forma é que acham que vocês mudaram?
Dando o meu próprio exemplo, eu estudei Engenharia Civil e era aquela pessoa que fazia as festas dos estudantes, né?
Tu fazias as festas?
Fazia as festas dos estudantes.
As grandes festas da Engenharia Civil.
Sou na minha aldeia, a fazer festa da aldeia, festa de estudante, eu brinco, e agora o Rock in Rio.
Era onde?
A minha aldeia em Tomar, Alqueirão. Okay.
A festa dos tabuleiros, devias dar uma ajuda à festa dos tabuleiros.
Para mim aquilo era o máximo, eu nunca imaginava. Já levei muito aprendizado da festa dos tabuleiros para o Rock in Rio. Sobre gestão de público, né? Tudo.
Havia um restaurante que eu adorava em Tomar, mas que fechou. Qual? Que era não sei o que, a Rata.
Ah, já.
Como é que se chamava?
A Toca da Rata.
A Toca da Rata. Era incrível. Como é que fechou isso?
Já não me lembro. que entretanto nos últimos 13 anos, né, é entre Brasil e Portugal.
Pois é, porque tu estás aqui no Rock in Rio, Lisboa, mas também estás no
do Rio. Então é,
és responsável. Responsável.
Eu sou responsável por toda a operação. Então comecei com uma, então, para dar esse exemplo. Em 2006, a acabar o curso de Engenharia Civil, queriam estagiários de Engenharia Civil. Eu comecei lá até hoje, né?
Mas porquê que queriam estagiários de Engenharia Civil?
Porque, então, aí,
ainda não havia aquele curso de organização de eventos.
Não, não era só isso. Até hoje a minha maior equipe são arquitetos, engenheiros. Ou seja, o Rock in Rio veio trazer algo que não tinha, que era trazer para as estruturas, pensar a estrutura como um todo. Não era um simples montagem de palco, não é? Já naquela altura nós fazíamos palcos tipo os do Papa, não é?
Sim, mas se calhar não tão, como direi...
Mas com sustentabilidade financeira, não é?
Porque sim,
senão,
exato,
senão era o chefe não gosta. Então...
Bem, vocês são uma entidade privada, não é?
Sim, por isso tem que ter essa sustentabilidade.
Sim.
Então é um exemplo, só que vai desde os profissionais, e hoje temos muitos portugueses na estrutura, ok? Pelo histórico daqui, mas as próprias empresas e principalmente o mercado essencial, que é os patrocínios. Não é? Ou seja, o Rock in Rio puxou uns e provocou os outros a apoiarem o mercado, porque todos tinham que estar presentes na música. Portanto, desde os profissionais às empresas, aos patrocínios, à comunicação, acho que foi assim, não, um histórico. Tanto é que, se calhar, a nível europeu, ninguém tem um mercado como o mercado português.
Ao nível não.
Dos festivais.
Portugal é o país que tem mais festivais?
Tem essa questão per capita, de ter mais festivais do ponto de vista per capita, não é? Mas tem a forma como eles são organizados, com muitos patrocínios, com muita qualidade, não é? Quando a gente às vezes vai a certos festivais, sem qualquer... Quando a gente vai a festivais que até com um grande nome internacional, e a gente vai lá e não vê o nível de organização que vê aqui nos festivais em Portugal. Então há um maior relacionamento com a marcas, há um maior profissionalismo. Eu acho que o Rock in Rio trouxe isso, porque também ele nasceu de um festival de comunicação, de uma agência. Então vinha com uma questão muito... Claro, contratava engenheiros para fazer palcos, não era...
Espera aí, o Rock in Rio nasceu de uma agência de comunicação? De quem? Da Roberta Medina?
Sim, pai, Roberto Medina, né? Meu sogro.
Ok. Estás casado com a Roberta Medina?
É isso, né? A gente dedica-se tanto que acaba por todos e família.
A Roberta Medina mudou a tua vida, olha lá.
Um bocadinho. Um bocadinho.
Tinha esquecido que eras marido de Roberto Medina. Olha, mas voltando aqui e voltando ao tema sustentabilidade, por exemplo, creio, e sem falso engano, que das primeiras vezes que vi um festival com a palavra sustentabilidade em grande destaque foi justamente com o Rock in Rio.
Sim, eu estava a dizer isso há pouco. É assim, a gente em 2006, quando eu entrei, já fazia compensação carbónica, né? Redução de resíduos, e tivemos um projeto que ganhou tipo o Oscar da sustentabilidade, que era o Energy Global Award em 2008, com o projeto Escola Solar. Então, assim, eu já entrei sempre com isso, porque eles já vinham com isso desde 2001, fazer um mundo melhor. E é engraçado que o propósito do Rock in Rio era fazer um mundo melhor. Então a gente apoia causas, mas o que a gente faz tem que ser bem feito, não pode prejudicar ninguém. Então havia essa preocupação com a comunidade, o ambiente, em fazer bem feito. Então isso nasceu a sustentabilidade. A gente começou a falar isso em 2010, ainda ninguém sabia. Tanto é que a partir de 2013 fomos convidados, e desde essa altura não só fazemos parte da criação da ISO de sustentabilidade, como somos certificados, que é uma coisa internacional. E isso tem a ver com coisas simples, que eu dei há pouco ali o exemplo de quando a gente vai escolher uma t-shirt. Porque é que paga mais caro uma t-shirt? É só para ter mais lucro ou menos lucro, ou mais custo ou menos custo, ou para garantir que ela não foi usada, né? Não teve mão de obra infantil? São esse tipo de decisões que a gente tem que tomar, e não é só questão ambiental, né? É sustentabilidade, é fazer palcos dentro do orçamento, é preocupar-nos com as questões sociais e é preocupar com a questão ambiental, né? Muitas vezes associado só à parte ambiental, mas a sustentabilidade é tudo isso.
Pergunta difícil. Há pouco, ao de leve, falamos sobre isso. Achaste que o orçamento apresentado para o palco do Papa era muito elevado, ou pareceu-te um valor justo para o que era apresentado? Tu que fazes parte da organização e que seguramente já ergaste muitos palcos.
Como engenheiro civil, eu acho que é um valor, não é? Se calhar normal para aquilo que foi apresentado. Como produtor de eventos, é óbvio que, não é? Fica muito aquém, não é? Muito acima do orçamento.
Olha, última pergunta. Como é que serão os festivais no futuro? no teu entender, para além de a palavra sustentabilidade vai estar em todos, parece-me, mais a inteligência artificial também vai entrar nos festivais ou não?
Vai entrar nos festivais, vai ter inteligência artificial, vai haver muitas mudanças, mas tem uma coisa que nunca muda e isso está presente agora após a pandemia, né? Que o consumo do live show e dos festivais aumentou, que é o pessoa a pessoa, né? No final do dia pode vir a inteligência artificial, ela nasce das nossas cabeças e das nossas experiências, não é mais do que isso. Então vai continuar a existir, acima de tudo, o mais importante, que é estarmos todos juntos, divertidos, alegres, animados. Então acho que isso nunca vai mudar.
Muito bem, aqui o Ricardo, obrigado. Deixem-me só fazer aqui um pequeno intervalo para dizer o que é que vai acontecer na próxima segunda-feira.
Estreou-se na rádio, na emissora nacional.
Porque eu quero ouvir a palavra, eu quero é que a rádio me conte histórias.
Mas rapidamente a televisão descobriu e colaborou no mítico Zip Zip.
Eu vivi coisas absolutamente únicas e tinha um prazer inaudito.
Foi diretor de programas, foi produtor, foi realizador. Apresentou 1000 imagens.
São lugares que estão... que infectaram o meu coração.
José Nuno Martins foi quase tudo na vida. Mas faltava-lhe uma coisa... vir à prova oral.
E as pessoas, isso toca profundamente as pessoas, não é?
Esta segunda-feira já não faltará José Nuno Martins, às 19h, na Antena 3.
Ora, já estamos de volta. Mais uma vez recordo que estamos aqui na edição do Talk Fest, onde encontramos muitas, muitas pessoas. Por exemplo, a Rita Carmo, que é uma fotógrafa muito conhecida, seguramente se lê em jornais, revistas, muitas delas ligadas à música. Já viram uma foto da Rita? Várias.
Várias. Uma, ao longo dos anos, conforme a idade da pessoa.
Tens uma foto, tens a tua foto, a foto que toda a gente sabe que é tua. Havia uma foto de um fotógrafo conhecido. Como é que ele se chamava? Que ele tinha uma foto que sonou icónica, que era a foto da vinda da rainha de Inglaterra a
Sim.
Portugal.
Era ela a assinar de...
Quem era esse fotógrafo?
Eu sei, e agora não me estou a lembrar.
Pois nem
eu. Tenho uma memória como a tua.
Pois, péssima.
Portanto, é ótimo para jornalistas, não é? Mas pronto.
Olha,
mas conheço, pronto.
Deixa-me só aqui apresentar as outras pessoas que estão aqui. Tenho aqui o Raul Duro, do Neopop.
Olá, boa.
Olá, Raul. E também tenho aqui o Luís Salgado. Juntas aqui a mim, porque eu estou aqui em formato de portagem, não estou propriamente numa mesa. E porquê que eu não estou numa mesa? Porque se ficasse numa mesa, isto ia ser muito menos movimentado. E assim consigo encontrar mais pessoas aqui no corredor.
Assim não descanso nada.
Não, mas isto é um instante. Temos aqui o Luís Salgado do Vagos Metal Fest. Olha, até começo por ti. Vagos ganhou este festival há já vários anos. Como é que está a cena... metal em Portugal?
Está de saúde, muitas bandas. Este ano até um ano que nós estamos a apostar muito em bandas nacionais e isso também depois é reproduzido a nível do público.
Eu sou do tempo que das rádios piratas, não é? Em que qualquer rádio, qualquer estação local, da altura, tipo o espaço alternativo, era um programa de metal. Havia sempre alguém que fazia um programa de metal. Hoje em dia, possivelmente, como direi, vocês já não dependem sequer desses programas nas rádios, se calhar a internet em si já consegue ser suficiente para divulgar os vossos eventos, não sei, diz-me tu.
Não, nós usamos aí na rádio, obviamente mais rádios locais hoje em dia, mas são parceiros que são muito viáveis, até porque os grandes programas de rádio que ainda existem, para além do
António Freitas, não é?
São programas de metal, não é?
Espera aí, numa rádio nacional, para além da Antena 3, quem é que tem programas de metal? Alguém tem? A Comercial não, tem? A RFM?
No caso, os programas mais antigos em Portugal de rádio são programas de música metal, não é?
Ah, sim.
Nas rádios regionais.
Isso é que eu não sabia. Diz-me assim dois ou três programas que sejam absolutamente emblemáticos em rádios locais.
E uma irmã que é da parte da...
Irmão, espera aí. Diz-me assim, estamos aqui a falar de programas de metal que existem em rádios fora das nacionais. Quais são assim aqueles que são mais icónicos?
Não, o mais icónico é da Antena 3, da claro. Alta Tensão, do António Freitas.
António Freitas é Deus, não é?
É claro. E depois há vários, em Vagos FM há programas lá, que é o Vagos Metal Fest, programas de Vagos FM mesmo, que é uma coisa tal.
Okay.
Pronto, e é mais por aí. Depois há várias rádios. Há a Rádio Holocausto.
Rádio Holocausto?
Sim, é um programa.
Isso é bom.
É um programa? É um programa Rádio Holocausto, não sei onde é que passa, mas eu sei que manda isso para a comunicação. Rock, sem ser rock, mas rock de qualquer quaquá. Rock oeste. Pá, várias assim, agora assim, lembrar-me todas, não consigo.
Já alguma vez fizeste um programa de metal?
Não.
Porquê? Não,
Caminhos Metálicos.
Caminhos Metálicos?
É, sim, também no Norte, sim.
Aliás, uma pergunta, desculpem, já passo a vocês. Há mais metal a norte do que a sul? É a impressão minha ou é isso que acontece?
Há essa lenda, não é? Que há mais pessoal a norte. Eu acho que nós recebemos pessoal de todo lado, de Lisboa, da zona do Algarve, também temos muitas bandas agora a surgirem. Mas,
e nas ilhas também não há? A ideia que eu tenho, sim, é que, por exemplo, nos Açores também. Muita gente gosta.
Havia muitas bandas também nos Açores, na Madeira, os Rick and Mouse, os Morbid Death, que eram tudo bandas daquela zona. Mas sim, a Norte também é o sítio onde há mais festivais em Portugal. O Neopop, nós, sei lá, tem o Paredes de Cor, o Vila de Mouros, é tudo a Norte, não é? Portanto, eu sinto que há ali pelo menos uma abertura maior para receber festivais. E também há mais zonas com a natureza, que é uma coisa sempre importante nos festivais. E depois isso reflete-se também no número de pessoas que vão daquela área, não é?
Olha, já agora deixa-me aproveitar o facto de estar aqui a Rita Carmo para... E ela que está sempre com uma máquina fotográfica, está sempre com o seu olhar, que no fundo analisa, não é? Sentes, pelo teu olhar, que os festivais estão a mudar? Os festivais de música em Portugal?
Claro, então, sim, há alguns anos que já mudaram.
Mas em quê?
Estão mais profissionais, estão mais... Também se vendem mais, vá, ou seja, vês mais marcas associadas a festivais. Portanto, e mesmo o público é diferente. Vês, às vezes até vês mais gente mais velha do que nos anos 90, por exemplo, não vias tanta gente com 50 anos, mas os 50 anos dos anos 90, aliás, os 50 anos de hoje eram os que foram aos festivais nos anos 90, não é? Pronto. Portanto, eles continuam a ir, mas está consideravelmente diferente. Também acho que funcionam melhor, estão mais organizados e têm melhores condições, têm mais estruturas, têm mais infraestruturas mesmo de base. Sim, está completamente diferente.
Rita, tu passas toda uma vida a fotografar pessoas em cima de um palco, normalmente. Nem sempre, mas normalmente.
Já fotografei a ti, tu.
Sim, claro, claro. Não estava. É verdade que não.
Estavas agarrado a uma parede.
É verdade. Porque tu fotografaste-me, tinha a ver com o quê? Já não sei. Era um livro.
Fotografei-te por causa de um livro ou de um disco, já não sei.
Acho que era um livro.
Estavas agarrado a uma parede.
Mas era de manhã e não tinha vida, atenção. Olha, mas já agora a minha pergunta é: tu que passas a vida a fotografar pessoas que estão em cima do palco, nunca te imaginaste tu própria em cima daquele palco a ser fotografada?
Sabes que hoje em dia já é normal um fotógrafo fazer aquela coisa da selfie feita por uma câmara que não é o do próprio, não é? Que não é uma selfie, não é? Parecendo que não, mas já é super normal de vez um fotógrafo lá atrás. Eu às vezes estou a fotografar para o Blitz, por exemplo, e tenho o fotógrafo dos Metallica em cima do palco e está-me a incomodar imenso. Portanto, não é a melhor coisa do mundo. Mas olha, voltando atrás, já me lembrei do nome do meu colega, é o Correio dos Santos, que é um senhor que já tem, não sei, 70, talvez.
Quais 70? Tem muito mais.
Não, vamos parar nos 70. Não, coitado, ele não vai gostar de saber que tem mais. Já está.
De certeza que tem, mas sim, é o Correio dos Santos, sim.
É
muito cómico, aliás, esse fotógrafo. Já agora, existem ou não pessoas fotogénicas? E já agora, dentro desta pergunta, qual é a pessoa mais fotogénica que tu, nestes teus anos de atividade, fotografaste mais do que uma vez? E tipo, é fácil, fica bem em todas as fotos.
A mais, epá, é difícil, mas a fotogenia não tem nada a ver com beleza. E vou-te dar um exemplo, desculpa Jorge Palma, mas o Jorge Palma é fotogénico, não sendo especialmente um homem super... incrivelmente bonito, não é? Mas é super fotogénico e fica
engraçado.
Bem. Verdade.
E internacionalmente?
Epá, imensos. Agora, o Iggy Pop?
Sei lá, porque repara...
O Iggy Pop é fotogénico pela quantidade de pele que tem e pronto, sim.
Porque tu depois estás a ver ali as fotos que tiraste, tiraste possivelmente 1000 em cada concerto, não é?
Não, nem pensar.
Tu ali é que percebes, quando se percebe se a pessoa é fotogénica ou não, é tu percebes a quantidade de fotos que tens que eliminar ou não. Dizes assim, bem, esta pessoa fica bem em todas, como é que é possível?
Isso acontece, mas há outra variável que é a questão da luz. Se a luz não estiver boa, e normalmente o Iggy Pop não tem boa luz, e mexe-se muito, portanto são duas coisas que não são boas, apesar de ser muito fotogénica, é muito difícil fotografar. Portanto, é mais aquelas que sobrevivem de todas as dificuldades técnicas que nós temos.
Só porque estamos a falar de uma questão técnica. O que é isso de boa luz? Não é a luz do dia, não é? Porque normalmente os concertos são à noite. É a luz que está em palco e que é responsabilidade, possivelmente, da produção daquele espetáculo.
Da produção, dos meios do próprio festival, que às vezes têm ou não têm meios para pôr lá a iluminação toda que querem, da mesa e até, muitas vezes, quem está a iluminar, de ser uma pessoa que conhece perfeitamente a música que está a iluminar, porque se não conhecer vai iluminar na altura errada e é uma grande chatice, fica tudo uma porcaria.
Aliás, acho que já todos experienciamos mesmo, sei lá, temos aqui o Raul, temos o Luís Salgado, irmos a um restaurante, imagina, tirar uma fotografia à comida e percebemos que não está a sair bem a fotografia e não é que a comida não esteja com boa apresentação, mas não há luz boa ali naquele sítio.
Nós como organizadores também, nós tentamos meter lá sempre as luzes que nos pedem. E normalmente, no caso, pelo menos das bandas mais rock ou metal, nós nem temos muita escolha em relação à luz que vai estar em palco. Eles trazem os seus próprios checklists de luz e pronto.
Às vezes podem estar errados.
Muitas das vezes preferia que as fotos tivessem melhores condições para eles trabalharem e nem sempre dá, porque nós não temos muita opinião sobre isso.
Atenção, que as bandas metal, muitas vezes, atenção, quanto a mim, das mais fotogénicas e das que até dão melhores condições de luz. Aqueles assim mais...
Quem diria, não é?
Pois, mas os mais intimistas, mais... enfim, mais calminhos, às vezes são os que nos dão menos luz. É normal, não é? Tu estás num concerto super calmo, não vais querer um flashão de luz, enquanto que no metal, não. No metal temos às vezes boas, excelentes condições de luz.
Era tão bom, não é? Que tu pudesses chegar lá e dizer assim, eu quero a luz que seja...
A luz
desta maneira.
Sítio, eu acho que só uma vez foi com os Chutes que eu estava a fotografar para eles e no ensaio o Calu disse-me, onde é que tu queres que nós estejamos? E eu adorei, acho que foi a primeira vez que um fotógrafo pôde dizer, olha, só favor, tu ficavas bem aqui, 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 aqui. E pronto, isso foi a capa do disquinho na altura.
Engraçado, a mim aconteceu-me na televisão há muitos anos, entrevistei uma atriz brasileira que se chama Bruna Lombardi. E a Bruna Lombardi fez duas coisas nesse programa que eu apresentava na SIC Radical e que se chamava... Bom Natal, Vinho, era assim, mas ela quando ali chegou, ela disse, não leves a mal aquilo que eu vou fazer antes do programa começar, mas eu vou pôr as luzes exatamente como eu acho que este programa vai resultar melhor neste programa. Então ela foi mesmo aos focos da luz, esteve ali em vários, colocou e ela disse assim, não tenho culpa de ser filha de realizador.
Sim, é verdade, isso faz
é incrível, e a luz estava incrível mesmo, ela sabia exatamente como é que aquilo funcionava.
Não fazia ideia que ela era assim versada em luz, mas lá está, ela é uma mulher super bonita, portanto, e mesmo uma mulher bonita, ou um homem bonito com má luz, pode não parecer nada.
Já agora, falar aqui, Raul, tenho falado muito pouco contigo, não é?
Não há problema nenhum.
Mas percebeste que estava para este lado, mas agora...
Eu sempre fui mais do meio underground, mais vale em 5 segundos de fama do que 30 minutos.
Olha, há uma coisa que eu te quero perguntar, que é, o facto de estás aqui, por exemplo, com o Luís Salgado, que é de um festival de metal, com outro, que é o teu festival neopop, parece que estão em extremos opostos quase, não é? E de antes, lembro-me que quem ouvia metal não podia ouvir outro género, não é? Havia aquela coisa, o quê? Como assim? Tu ouves house, mas isso é completamente impensável. E eu acho que agora é uma maior abertura.
Eu acho que as pessoas, o mundo tem uma tendência a ser um mundo mais... que se aceita mais uns aos outros e que tentamos respeitar mais espaço uns dos outros, e isso verifica-se culturalmente. Eu, por exemplo, toda a minha vida apreciei aquilo que eu considerava a boa música, seja ela música folk, seja ela música eletrónica, seja rock, punk, seja hip hop, jungle, dubstep, pode ser o que quer que seja, desde que a música tenha qualidade, pode ser música clássica, disco sound, desde que a música tenha qualidade, eu sou aberto a ouvir música, porque eu sou um apaixonado por música e gosto de ouvir música, seja ela qual for. Obviamente que a música mais energética e a música que eu gosto mais é a música dançável, mas isto é uma opção minha própria, não quer dizer que eu esteja todos ao sábado de manhã ou ao domingo de manhã em casa a preparar o pequeno almoço para os meus filhos e esteja a ouvir techno com 98 dB e não deixar dormir os meus vizinhos, não é isso que acontece. Há um comportamento normal e ouço, normalmente ouço a música alto nos sítios próprios, que é nos meus eventos, em clubes, nos eventos de outras pessoas, de outras produtoras. Quer dizer, mas eu gosto de todo tipo de música. Eu sou capaz de ver um concerto do Jorge Palma e adorar, como sou capaz de ver um concerto de Depeche Mode e adorar, como sou capaz de ver um concerto de Rammstein e adorar também. Não tenho aqui um estereótipo, e acho que cada vez mais os miúdos, e eu olho muito para os meus filhos, olho para eles e olho para o futuro, e percebo que há sempre novas tendências a aparecerem, sempre novas tendências que ninguém consegue perceber como é que é e como é que não é. E na música acontece muito isso. Basicamente agora, portanto, há uma tendência de um arte techno completamente rápido, e se nós formos perceber quantas pessoas é que ouvem no mundo esse arte techno completamente rápido, e as pessoas que ouvem o techno, o house, a música popular ou heavy metal, ou até o próprio rock, que era uma coisa nos anos 90 e a outra em 2020, e por muito que a gente não queira, muitas vezes olha para os mais novos assim, pá, tu não gostas de ouvir aqui, não gostas de ouvir chutes e pontapés, meu filho tem 14 anos, tipo, não gostas de ouvir chutes e pontapés, eu pode ouvir a música e depois passa porque aquilo é para velhotes, não ouve.
O que é isso do arte techno extremamente rápido?
Pá, são 150 BPMs.
Dá-me um exemplo de alguém que faça uma coisa dessa.
Em Portugal?
Não, pode ser internacional. Será o mais conhecido.
White Models.
White Models?
Ah, 8 Models, não conheces?
Não, mas espera aí, mas vamos aqui fazer incluir. É isto. Isto é que é música técnica extremamente rápida.
É tecno extremamente rápido. É a partir de 150 a 160 BPMs. Obviamente é arte tecno.
Olha o David Fonseca. Olá, David. Ora, voltando aqui. Vocês são o caso... O caso paradigmático da descentralização. Estamos a falar de dois festivais. Um em Vagos, outro em Viana do Castelo. Que não são realizados nas grandes urbes e têm grande sucesso. Cada um no seu meio. Mas a verdade é essa. Se calhar vocês, toda uma vida, devem ouvir com aquele comentário de isto se fosse em Lisboa é que era, não é? Aí já podiam trazer os ramos da Anis Metallica. Agora aqui em Vagos, ou tu, se calhar também ouves esta, não sei.
Por acaso não ouço, porque o Neopop traz os melhores nomes da música eletrónica à Viana do Castelo. Aqueles que vêm a Portugal passam em Viana. Bom, primeiro a Viana do que a Lisboa e que ao Porto. Ao Neopop, especificamente. Há muitos artistas de eletrónica, grandes no mundo, que se lhes derem a opção de ir ao Super Boca Arena ou à Altice Arena ou ao Neopop, eles obviamente que optam por ir ao Neopop, têm umas condições completamente diferentes do que nesses sítios. Primeiro é preparado um espetáculo visual à maneira, depois é um local super especial, ou seja, aquilo é praticamente um templo natural, diversificado, onde tem os estaleiros navais, o castelo, o Forte Santiago da Barra, tem o Monte Santa Luzia, tem o Rio Lima e tem o Oceano Atlântico, ou seja, tudo nesta paisagem, e depois consegue-se no norte e no Minho, em específico, naquela região, em vários dias, e naqueles dias do festival, conseguimos ter as quatro estações do ano, ou seja, chove, tem muito calor, faz muito frio, faz vento, dá para assar às 6 da tarde, aquilo, dá para tudo. Portanto, é assim, a experiência que se vive, especificamente no Neopop, é uma experiência única, mesmo para os artistas que lá vão. E depois a nossa aceitação por parte do público e por parte da gente de Viana, dos vianenses, é muito importante. Obviamente, quando nós fomos lá parar no início, era muito mais difícil. As pessoas estranhavam, os festivaleiros que lá paravam, as pessoas a saírem do festival e a irem para casa a deambular, contentes a parar nos sítios. Nunca tivemos um problema a parar nos sítios, a encherem as confeitarias, as pastelarias, os restaurantes para almoçar. Muitas festas a terminarem ao meio-dia. E nós tivemos uma cultura durante estes anos no Neopop, que acabámos com aquele mito que havia dos anos 90, em que só ia para as raves os farrapos, e ouvia-se falar naquelas raves 48 horas nos anos 90. Hoje em dia já não soube falar nada disso.
Já não há raves?
Não, há raves. O Neopop é a única rave que há em Portugal à séria. Não há mais nenhuma. E quem foi lá sabe aquilo que eu estou a dizer. Quem não foi, pronto, fica com isto no ar.
Sim, mas já ninguém usa o termo rave.
Eu estou a acabar de usar.
Pois estás. Mas é a primeira pessoa que eu ouvi falar em raves há, olha, 30 anos que não ouvia.
Pô, mas aquilo é uma ganda rave, com uma ganda adesão do público, onde o público cada vez procura mais aquele tipo de música, e onde nós, estranhamente, há 15 anos atrás fazíamos coisas e fazíamos artistas como o Ricciotti, como o Jeff Mills, como a Laurent Garnier, como o Stella Vaz, como a Charlotte Beat, como a Amélie Lenz. Atualmente esses artistas são chamados para ir a todos os festivais mainstream cá em Portugal, para todos, não há ninguém que não os chame, independentemente de eles depois gostarem mais de estar na rave mãe do que irem a esse festival mainstream.
Espera aí, a Rita há bocado queria dizer uma coisa, o que é que querias dizer?
O boom não é também um mix de rave, ok, pronto, mas está tudo meio maluco. Sim. Lá dentro,
não é? Não, mas é diferente, o boom é uma experiência, não é só um festival de música, é um festival de arte, é um festival para a pessoa, ou seja, tem para um estilo de vida, ou seja, aquilo tem outro tipo de incentivos para a sustentabilidade, para a parte das pessoas não usarem o reutilizável, usarem uma roupa, que não se deitar uma roupa fora, voltarem a arranjá-la e voltarem a usar, ou seja, estão muito ligados à parte espiritual, à parte da lua, sei lá, quer dizer, aquilo é tudo uma série de conceitos que a música acaba por ser uma parte. Eu até, por acaso, eu sou muito amigo dos organizadores do Boom e sei perfeitamente que a música ocupa 10% do orçamento deles.
10% apenas?
Sim, portanto, nenhum festival em Portugal de música sobrevive com 10% do orçamento para música, ou seja, é quase o contrário, é quase 90% para música e 10% para o resto. No nosso caso não é bem assim, porque nós temos especificamente no Neopop, nós fazemos outros festivais de música, o Prancha Eletrónica em Lisboa, fazemos o Sonar Lisboa, fazemos o El Roll também, fazemos muitas turnés de Porto e Lisboa entre vários espaços, portanto temos um ano carregado de trabalho também, mas especificamente no Neopop nós temos um investimento enorme em audiovisuais e em som e em sistema de som, propositadamente para criar uma viagem psicadélica associada à rave que nós tínhamos e que nós conseguimos conceber. O que é uma rave atual e de século, em pleno 2023? Que também é uma boa pergunta para quem não sabe.
O que é?
Uma rave de século de 2023 é uma rave preparada para socorrer, preparada para apoiar, preparada para dar bons conselhos às pessoas, e por isso é que já não acontecem tantos excessos nas raves como aconteciam no passado, já não vai tanta gente para o hospital, já não soube falar em mortes. E isto é uma vontade de rir, mas isto é uma luta que eu tenho, pelo menos há mais de 20 anos, que foi desmistificar aquilo que era o conceito de rave para o meu bisavô, que era, ui meu Deus, que malucos, para aquilo que é o meu filho, agora a dizer para mim que eu estou a fazer uma coisa mais calma do que aquilo que ele pretende. Portanto, isto é das duas uma, ou nós como agentes culturais conseguimos passar outros valores às pessoas e aqueles valores que nós queremos que eles tenham, ou eles próprios é que nos vão passar os novos valores que eles imaginam para nós agora pô-los em prática para eles.
Olha, eu estou a adorar a conversa, mas vou ter que sair daqui porque ainda tenho que entrevistar a algumas pessoas. Já agora, deixem-me só dizer, já que falamos de festivais, olhem só o que vai acontecer amanhã em Grândola e hoje em Portimão.
Festival Termómetro 2023, novas bandas e autores. Sexta-feira, 17 de março, Portimão. Rui Rosa.
Se foges à graça, a tua graça foge-te a ti. Ganha uns trocos na praça e guarda a graça até ao fim.
Coyote. Convidada especial, Ana Lua Caiano.
Mão na mão, mão no pé, pão na boca, bem, não sabes do meu amor. Ai, não entro nesse rio, sabes como é o vento que às vezes vem.
Sexta, Tempo Teatro Municipal de Portimão, 21 horas. Bilhetes já à venda. Apoio Antena 3.
Estou aqui só a despedir-me da Rita Carmo. Tu querias dizer qualquer coisa há bocado?
Sim, era a questão da... Ou seja, eu também concordo que já se aceita melhor os tipos de música, mas eu sinto que... E eu trabalho com muitas áreas da música, desde o metal até ao fado, até à clássica, fotografo muita música clássica, e sinto mesmo assim, não fotografo muito jazz, mas música clássica sim, e sinto mesmo assim que ainda há, eles ainda não se misturam muito, ou seja, a clássica não se mistura muito com o resto todo, e mesmo dentro também do jazz, também há alguma... Eles discriminam um bocadinho, tu já não és o jazz, não sei quantos, ou mesmo dentro da clássica. Portanto, isso aí, acho que ainda é preciso trabalhar essa mistura dos músicos. No fundo, todos fazem música.
Olha, Luís, há pouco eu estava a fazer aquela pergunta da descentralização. Tu não falaste o que é que querias dizer?
Não, eu estava a dizer há bocado em relação à questão da postura do pessoal que houve, e estava a dizer ao Raul que no metal há muitas bandas que misturam também música eletrónica.
Ah, pois é.
Em questão à...
Os Rammstein, por exemplo?
Sim, o metal industrial é uma música que por si só já tem muita música eletrónica. Mas estamos a falar, no princípio, quase a maior parte dos festivais são a norte, e acho que há uma razão para assim ser, até porque nós também recebemos grandes nomes do metal nacional e metal internacional, e que começam, antes de vir a Lisboa ou irem ao Porto, às grandes metrópoles, começam a tocar, a primeira vez que tocam em Portugal é no Vagos Metal Fest. Portanto,
mais uma coisa em relação ao Raul que estava a falar, que agora já se apoia, concordo plenamente, ou seja, eu sinto uma diferença dos anos 90 para agora, que já se tenta apoiar...
Sim, desculpa Rita.
Já se tenta apoiar as pessoas, o público em si, há melhores casas de banho, há tudo, é tudo super... Mas acho até a um certo ponto algum exagero, ou seja, quando eu vejo... Por exemplo, eu assisti ao concerto dos Metallica cá em Lisboa, em Alvalade, em que a malta, quando fazia mosh, levava porrada lá à frente, não é? Em frente ao palco, chegavam lá, tumba.
Gostar de Metallica, eu do rolo de mosh. Posso dizer que gostam, não podem criticar uma coisa que não podem criticar uma coisa que gostam. Se gostam de levar porrada, não podem estar a dizer que não gostam de levar porrada.
Mas estou a dizer, quem dava pancada eram os seguranças, não é? Quando chegavam lá à frente, porque chegaste até aqui, agora levas e vais lá para trás. Hoje em dia, por exemplo, em Paredes de Coura, os meninos vêm lá em cima do público, a fazer o seu surfzinho em cima do público, crowd surfing, depois chegam cá abaixo e são apoiados para suavemente descerem. Quer dizer, chegam um certo. E depois chegam lá abaixo, exatamente.
Mostre de betes.
É uma mostre de betes.
Mas é um exagero, é que no chegam lá abaixo e tiram.
Os próprios seguranças fazem crowd surfing.
Boa, é a diferença entre o Vagos Fest e os outros.
Mas pronto, eu acho um exagero, porque os meninos chegam lá abaixo e estão à espera que nós façamos a fotozinha deles a descer, e depois querem ver a foto. Quer dizer, acho isso um exagero, já não é... A cena já é um bocadinho para as redes sociais, e essa parte já não me agrada muito, mas...
Eu ficava aqui uma vida inteira a falar convosco, mas tenho, na verdade, que concluir aqui este programa que estamos a fazer ao vivo do Talk Fest. Eu encontro justamente aqui a Marta, que faz parte da organização. Marta, o que é que vai acontecer ainda hoje? Na altura, quando todos estiverem a ouvir este programa, todo o programa já aconteceu, portanto já não vão a tempo. Possivelmente vão ver alguns desses conteúdos online, calculo.
Sim, ainda podem ir à noite aos concertos a partir das 22 horas no estúdio Time Out com o DJ Kamala.
Ok, DJ Kamala no estúdio Time Out hoje a partir das 22, até à uma.
Tem muito para fazer ainda. Tivemos conferências durante
o que é que se falou?
Falou-se
muito das mulheres na indústria, não é?
Mulheres na indústria, atribuímos prémios, ainda não posso dizer quem é.
Okay.
Falou-se muita coisa, tivemos workshops, speed stage, e falou-se também da importância da língua gestual nos eventos. Uhum. E tenho aqui as pessoas ideais para falarem sobre isso.
Ah, é? Olha, já agora deixem-me só dizer que na promoção a este programa nós falávamos que íamos falar sobre as mulheres na indústria musical. Isso. Já encontramos algumas, mas na verdade ainda não vimos aqui a Andrea Kriener, por exemplo. Mas temos aqui uma pessoa do... Não faz mal. A prova oral também pode funcionar assim. Viemos aqui, é aqui que estamos, mas podemos ir noutras direções. Já agora, Marta, ajuda-me só aqui a colocar colocar o gravador neste com cuidadinho. Estamos a 10 minutos do final deste programa. E já agora vou aqui entrevistar as pessoas da língua gestual. Ainda não sei os nomes, mas vou saber. Aqui à minha frente temos... cá está. Sandra Faria. Olá, Sandra. E também a Teresa Figueiredo. Pode parecer estranho ver língua gestual num festival de música, mas a verdade é que pode ser absolutamente essencial.
É absolutamente essencial. De estranho não tem mesmo nada. Cada vez faz mais sentido que a comunidade surda tenha acesso a todo o tipo de eventos na sua língua materna.
Claro.
É essencial mesmo que haja língua gestual portuguesa na interpretação.
Isto é, vocês quando fazem... Ouçam, perdoem-me a ignorância, porque eu na verdade, eu nunca vi língua gestual num concerto. Eu não sei que... por exemplo, em festivais como a Live, como o Bons Sons, como a Paredes de Cor, Rock in Rio, já foram?
Não, ainda estamos a trilhar. O primeiro festival a acontecer, um festival grande, foi o Rock in Rio, que foi o ano passado. Portanto, isto ainda não está a acontecer em todo o lado.
Ok, e as pessoas surdas, não é? Como é que o que vocês conseguem transmitir é a letra da música, ou conseguem também transmitir a vibe que está ali?
A ideia é
conseguem?
Tudo, sim, transmitir o ritmo, a vibe.
Como é que conseguem? Com a língua gestual conseguem fazer isso?
Gestual, com a movimentação do corpo, com as expressões faciais, tudo isso é a língua gestual.
É. Para além de passarmos a letra, não é? Isso é o essencial, é a parte fundamental. E já agora deixamos aqui um reto para os músicos, que nos forneçam os alinhamentos nos concertos. Eles que não acham que nós queremos divulgar, só queremos mesmo é trabalhar as músicas deles, as letras. Isso é o essencial. Portanto, nós passamos a letra, passamos o ritmo da música, se a música é rápida, se é lenta, se tivermos sem mexer o corpo, só fazer assim, a dar as mãozinhas, não é? Não se percebe que se a música ela é rápida ou lenta, não é? Por isso também dá aqui o movimento. As pessoas gostam muito de dizer, as intérpretes dançam. Não é propriamente dançar, nós estamos a passar o ritmo da música.
Ah, ok. Eu estou muito curioso. Quando é que vocês vão fazer? Eu tenho que ir ver.
Eu acho que sim. Nós agora vamos estar, se vocês quiserem, vamos estar no meu calorama.
Ah, é?
Se vocês quiserem, vocês, universo.
Eu ano passado fui.
Se o universo quiser. E se trabalharmos todos nesse sentido, vamos estar no meu calorama.
Meu calorama. Isto é, vão estar em palco também, numa parte de palco?
A ideia era essa, não é? Se avançar, depois vamos trabalhar a parte técnica.
Isso vai ser uma coisa inacreditável. Eu nunca vi. Não...
Mas não foste ao Rock in Rio?
Fui, mas não vi.
Ah, não nos viste.
Estavam no palco principal?
Estávamos no palco principal e no Valley. Em todos os concertos. 9 concertos por dia, agora pensa.
Bem, qual é que foi o mais difícil de fazer?
Cada um com a sua especificidade. São todos diferentes, mas no fundo todos difíceis. Ou é a letra, ou é o ritmo, ou é a letra e o ritmo. Tudo muito, muito diferente.
Isso é genial.
No Alfama, no Festival Alfama.
Reparem, vocês para a comunidade surda são uma... Tipo, vocês é que são os artistas quase. Não é? Desculpem, vocês estão no palco também, não é?
Sim, nós estamos no palco, mas nós...
Mas qualquer dia pedem-vos autógrafos também, não é? Eles vão olhar para vocês até mais.
Se calhar um dia, mas para já estamos só ali mesmo a vestir a personagem e a passar ao máximo aquilo que conseguirmos passar para eles. Que é esse o nosso objetivo, que eles tenham uma experiência na cultura, na língua deles.
Espera aí. E será que não há artistas igualmente surdos a fazerem música para surdos?
Também. Temos em Portugal o exemplo do Cor Mãos Cantam, que fazem música só em língua gestual portuguesa.
Como é que é?
É verdade, eles criam as letras só em língua gestual portuguesa. E eles já fizeram um concerto até com o Jorge Palma.
Como é que eles chamam?
Mãos que Cantam.
Mãos que Cantam? Ah, eu tenho que trazê-los à prova oral.
Podemos dar aqui mais uma informação, porque nós já fazemos o Festival da Canção da RTP desde 2018 e desde essa altura que integramos pessoas surdas na equipa. Portanto, são as próprias pessoas surdas que fazem a interpretação das letras das músicas a concurso.
Portanto, convidamos-te a ver RTP Play, Festival da Canção 2023, e vais ver o excelente trabalho que as pessoas surdas e ouvintes fazem no Festival da Canção.
Ai, adorei conhecer-vos. Aqui a Sandra Faria, mas também a Teresa Figueiredo. Mãos que Cantam, nunca mais me vou esquecer. Já viram isto, ouvintes da Provala? Estamos mesmo a terminar. Lena Malaia aqui, olá, tudo bem?
Olá, tudo bem?
Então, Lena Malaia, que está aqui com... Ok, como é que... Eu tinha aqui o teu nome, mas já me vou recordar. É o Bernardo. Bernardo Bernardes.
Exatamente. Bom dia.
Olá. Vocês têm um festival também, que é o Festival Soundwaves, que querem... Ainda não fui. Como é que é?
Mas tens que ir, estás na presença de um dos CEOs do Festival Soundwaves.
Ah, tem mais que um CEO?
Tem mais do que um. Mas tu certamente estarás lá e poderás também ser um, quando quiseres.
Ah, eu também posso ser CEO, é um sonho.
Também pode ser. 8 de julho, Esmoriz, e o Bernardo a seguir conta-te tudo.
Bernardo, é o quê?
Eu sou o CEO e um dos donos do festival, juntamente com o Wilson Neves, que é o fundador. Entrei nesta aventura há 2 anos e é assim.
Mas é um festival de quê? Explica-me, qual é o conceito?
É um festival de música eletrónica, de techno principalmente.
Ainda há bocado estava a entrevistar justamente o Raul do Neopop.
Sim, são os dois festivais mais antigos do género. Vamos fazer 18 anos. Eu tenho 25,
18 anos.
Eu tenho 25, mas o festival vai fazer 18 anos. E a tendência é crescer e desenvolver o techno aqui em Portugal.
Muito bem, próximo dia 8 de julho, já têm nomes confirmados ou não?
Já temos bastantes a nível internacional.
Ainda por cima é a edição número 18, não é?
É
a idade adulta.
Exatamente, é celebrar a maioridade. Neste momento temos o Charlie Sparks, Cristóbal Peixe, Indira Paganotto, a Fátima Agi, Nico Moreno, Lili Palmer. Temos bastantes nomes. A nível nacional temos o Carlos Manassa, o Duarte, a Miss Sheila, que já são artistas, já são da casa praticamente. E temos muitos mais e ainda não está o cartaz fechado. Por
ainda
isso.
Não está o cartaz fechado, mas temos também artistas emergentes em Portugal, nomeadamente duas artistas muito, muito boas de techno, a Ota e a Ornella, porque o festival Soundwaves também prima por dar oportunidade a artistas emergentes portugueses. Por isso, Fernando Alvim, um dos meus grandes sonhos está realizado, estar à conversa contigo na rádio.
Era, era tão fácil.
Na rádio onde já trabalhámos.
Pois é, na Rádio Nova Era.
Na Nova Era, mas conseguimos agora na Antena 3. Um gosto de ver-te.
Que engraçado, já vi. Um sonho que... também era meu.
Era sonho teu.
Vamos casar, Lena. Não,
já tentámos, mas não conseguimos.
Não dá. Não, é?
Não dá. Tenho um livro assinado por ti também.
Ah, é?
Um dos meus livros, sim.
Olha, emocionante. Emocionante. Há emoções à flor da pele neste programa, Lena.
Contamos contigo, dia 8 de julho, em Esmoriz. Um festival que vai ter mais de 20 horas, começa às 5 da tarde e termina às 2 da tarde, portanto contamos contigo.
Ok, deixa-me só dizer muito rapidamente que Esmoriz traz-me sempre esta recordação.
Conta.
Eu era muito novo, tinha 13, 14 anos, e uma vizinha minha emprestou-me a sua relote no Parque Campismo de Cortegaça, portanto perto de Esmoriz. Eu entrei no Parque Campismo de Cortegaça com a chave, ela disse-me exatamente onde é que estava a relote dela. Eu já tinha estado lá, com os pais dela também, entrei, eu mais uns amigos, canalha, não é? E nós entramos por uma janela, que não estava a abrir a relote, entramos por uma janela lateral e quando estávamos dentro da relote, eu abri assim uma luz e percebemos que não era a relote da minha amiga.
E como é que foi a seguir? Quem...
Entramos em pânico, dissemos, nós estamos numa relote que não é dela, e, basicamente não, nós violamos uma janela, não é? E tivemos de sair rapidamente dali. E depois encontramos a relote dela que estava uns metros à frente.
Só tens boas recordações de Cortegaça.
Basicamente são assim, é uma aventura grande.
Vamos
ali,
criar novas. Vamos criar novas.
Vamos criar no dia 8 de julho. Não é?
8 de julho.
Ouvintes da Prova Oral, nós não temos mais tempo agora de emissão. O Talk Fest, como há pouco a Marta dizia, vai continuar. Há conteúdos que vão estar disponibilizados na net, se quiserem saber deles. De resto, este festival fala aqui de muitos, muitos, muitos assuntos ligados à música, como disseram, perceberam. E também é verdade que nós íamos numa direção e quando aqui chegamos, fomos noutra. É a Prova Oral a ser Prova Oral e eu a ser eu. Mas é assim que... Que isto dá gosto. E porque falamos em gosto, na próxima segunda-feira contem connosco para mais um programa. Bom fim de semana a todos e até segunda.
Foi feito um estudo sobre o prazer sexual em Portugal.
Começar a encontrar uma mensagem mais clara, organizada, coerente.
Os resultados dão uma nova perspectiva sobre como as pessoas vivem o seu prazer sexual.
No meio disto tudo existem muitas mulheres que dizem não, eu quero que seja assim.
A Prova Oral está muito interessada neste estudo e os seus ouvintes também.
Queremos tornar visível e evidente que a educação para a sexualidade pode acontecer ao longo de toda a vida.
Esta terça-feira, Patrícia M. Pascoal, Marta Crawford e Tiago Segurelho vêm satisfazer a nossa curiosidade. Será um prazer. Às 19 horas, na Antena 3.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.